estão a decorrer. Nós mantemos total confiança no negociador europeu Michel Barnier e o mais importante é mantermos a unidade dos 27 no diálogo a uma só voz com o Reino Unido. No que respeita à implementação do acordo de saída, partilhamos a preocupação suscitada por este precedente de ruptura com o respeito pelo direito internacional, que se traduziu na apresentação de uma lei sobre o mercado interno que viola o acordo estabelecido entre o Reino Unido e a União Europeia. Apoiamos e compreendemos por isso que a Comissão Europeia tenha lançado um processo de infração, porque o primado do direito internacional tem que ser garantido e a melhor condição, a primeira condição para a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido é precisamente o respeito pelo direito internacional. Independentemente do desfecho das negociações, nós temos de ir preparando cautelarmente um plano de contingência para responder a uma situação de ruptura e em que no dia 1 de janeiro tenhamos um Brexit sem acordo, o que será particularmente exigente, porque será também o dia da estreia da presidência portuguesa da União Europeia. É seguramente aquilo que menos desejamos, é iniciar a nossa presidência com um momento tão difícil nas relações da União Europeia com o Reino Unido. O segundo ponto é o ponto relativo às alterações climáticas. Tal como no Conselho anterior, nos centramos a nossa atenção sobre a transição digital, a transição climática é outro elemento-chave dos desafios futuros da União Europeia. Portugal, que tem estado na linha da frente, com uma das agendas mais ambiciosas e com metas mais ambiciosas, acompanha com satisfação a proposta que a Comissão apresentou para aumentar o objetivo da redução dos gases com efeito de estufa em 55%, por referência aos níveis de 1990. Esta decisão constitui mais um passo certo em direção à neutralidade carbónica em 2050, tal como acordado no Acordo de Paris. Continuaremos, por isso, no Conselho Europeu, a apoiar a afetação de um terço das verbas europeias à ação climática, a assegurar que o Fundo de Transição Justa seja devidamente utilizado pelos países que são maiores beneficiários, com o seu compromisso quanto a metas que correspondam aos benefícios que vão receber e também a mecanismos de promoção do financiamento sustentável. Por fim, vamos ter um ponto da maior importância estratégica para o futuro da Europa, que são as relações entre a União Europeia e o continente africano. O continente africano não é só o Conselho que nos é vizinho, é também o continente com quem mantemos uma relação mais intensa e que temos que aprofundar ao longo deste século. Estamos certos que a Cimeira UE África, em formato pleno, só se irá realizar em 2021, sem prejuízo da Cimeira em formato restrito com os diferentes países africanos, que terá lugar já no dia 9 de dezembro. Esperemos que a evolução da pandemia não adie por mais tempo a realização plena desta Cimeira. Para além disso, é absolutamente fundamental que a União Europeia e a África aprofundem o seu relacionamento. Tendo em conta que a criação da Zona de Comércio Livre Continental em África e o apoio político e técnico que a União pode dispensar à União Africana para o desenvolvimento deste projeto, partilhando a experiência que tem de vários anos de uma zona de comércio livre na Europa. Julgamos que chegou o momento de haver um reforço da arquitetura institucional da parceria, permitindo garantir um melhor seguimento aos compromissos firmados entre ao nível de chefe de Estado e do Governo. E, nesse sentido, além da Zona de Comércio Livre Continental, concordamos com a decisão da União Europeia de apoiar uma candidatura nigeriana para o lugar para a Direção-Geral da Organização Mundial do Comércio. E isto significa, claramente, que para nós a relação entre a Europa e a África não deve ser uma Europa, não deve ser uma relação fundada na gestão de fronteiras, mas, pelo contrário, num programa comum para a prosperidade partilhada que deve existir e deve dominar, quer do lado cá, quer do lado lá, do Mediterrâneo. É esse novo nível de relação que nós temos que desenvolver, que temos que estreitar, que temos que estabelecer, porque este não é o tempo de, entre a Europa e a África, erguer qualquer muro, é a altura de construir uma ponte que contribua para o desenvolvimento conjunto dos dois continentes. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos entrar no debate, o debate que seguirá o mesmo modelo do debate anterior. E cabe, portanto, ao Partido Socialista apresentar agora as suas questões, ou fazer as suas intervenções. A primeira dessas intervenções cabe à Sra. Deputada Rita Madeira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Muito se falou sobre o futuro da Europa, sobre o seu colapso ou sobre o seu fortalecimento, sobre sermos uma família unida ou em ruptura, sobre os mais fracos e os mais fortes, sobre o Norte e o Sul. Mas a verdade é que para ultrapassarmos esta crise só há uma maneira, todos juntos. Todas as crises mundiais anteriores originaram significativas mudanças económicas, políticas e sociais. Esta, que agora atravessamos, não será diferente. Mas a dimensão dessas mudanças e o sentido das mesmas será um efeito e uma causa que está nas nossas mãos. A resposta célere, eficaz, estruturada e consistente que daremos a esta crise será decisiva no país e na Europa que queremos na próxima década. Sr. Primeiro-Ministro, no rescaldo de mais um Conselho Europeu, e já perspectivando um outro, relevantes devido à importância do momento e às decisões que são necessárias tomar, ressaltam propostas e ideias-chave que tentam assegurar que a recuperação tem que ser sustentável, equitativa, inclusiva, justa para todos os Estados-membros. É preciso restabelecer e revitalizar o mercado único, torná-lo resiliente das empresas à economia europeia, garantir condições de concorrência justas, reforçar os investimentos importantes e urgentes, apostar robustamente na transição ecológica e digital. Usar estes investimentos para iniciar a descarbonização das economias ao mesmo tempo que se criam empregos pode ser o início de uma recuperação económica. O Pacto Ecológico Europeu e a transformação digital podem ser um dos impulsos iniciais à economia. Devem ser um acelerador na criação de emprego, contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico e social sustentável, bem como alavancar os setores industriais essenciais da União Europeia. A reindustrialização da Europa é uma aposta segura. Dar ênfase às pequenas e médias empresas e aos interesses dos trabalhadores como catalisador da nossa economia, investindo sempre na inovação, na ciência e no conhecimento. A neutralidade climática e o futuro digital são essenciais para o crescimento da Europa, são importantes para a recuperação sustentável da União Europeia e continuam a ser um dos pontos de referência para a competitividade da Europa a longo prazo. A dupla transição continua a estar no centro das atuais propostas, uma vez que são essenciais para o impulso da economia e para preparar o futuro para a próxima geração. O investimento em infraestruturas, em cibersegurança, na educação, nas competências digitais, irá contribuir para erguer a competitividade tecnológica. Sr. Primeiro-Ministro, as consequências desta crise pandémica serão sentidas durante largos anos. Mas a pandemia mostrou o modo como a Europa, os governos, as empresas, a sociedade devem atuar de forma rápida, incisiva e sistémica. Quando confrontadas com uma emergência real, é necessário ambição coletiva e liderança. Que a Europa possa conduzir essa recuperação em direção a uma regeneração económica, social e ambiental é o que todos desejamos e que Portugal possa estar na primeira linha dessa recuperação, tal como referiu a Presidente da Comissão Europeia. Portugal demonstrou o melhor de si próprio e o melhor da Europa. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de lhe perguntar quais as expectativas do Governo português relativamente à ambição de um renascimento de uma Europa mais industrializada, recentrando a importância da mesma nesta dimensão e quais os clusters industriais que devem ou podem ser uma aposta. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ao contrário do que a mesa tinha dito inicialmente, O Governo intervirá apenas na fase de encerramento. O Partido Socialista continua no uso da palavra, através do seu deputado Pedro Segonho. Faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, uma Europa forte na sua diversidade é essencial para formatar um mundo globalizado no quadro de valores que nos reúne. A política externa e de segurança comum é um pilar essencial para projetar uma Europa com mais influência global e que, para isso, tem que se focar na preservação da sua autonomia estratégica e na defesa de sociedades abertas e de economias abertas. Neste campo, e relativamente ao último Conselho Europeu Extraordinário, gostaria de congratular pela capacidade conjunta do Conselho em apelar e promover a convocação de uma conferência internacional multilateral sobre o Mediterrâneo Oriental, cujo âmbito, participantes e calendário, queremos que possam ser essenciais para o sucesso na obtenção de soluções multilaterais para os diferendos sobre delimitações marítimas, como, por exemplo, o que ocorre entre o Estado-membro da União Europeia, Chipre, e a parceira e vizinha da União Europeia, Turquia. Ou ainda, impulsionar soluções mais eficazes para os planos propostos pela Comissão para as questões da migração, que necessitam de maior responsabilidade e de mais ação humanitária. Em segundo lugar, saudamos a preocupação com o diálogo com a China, quer no andamento das negociações para um acordo global de investimento, que acautela assimetrias de mercado, sem que se torne protecionista, quer também no incentivo para recentrar a China nas metas do Acordo de Paris, incrementando uma ação climática mais ambiciosa. Gostaríamos de sublinhar a vontade conjunta do Conselho Europeu em condenar a violência praticada sobre manifestantes pacíficos, atos de intimidação e as prisões e detenções arbitrárias na Bielorrússia, defendendo o pleno direito democrático a eleições livres e justas, sem ingerência externa, e, em simultâneo, demonstrando concordância com medidas restritivas a indivíduos responsáveis por tal situação, e exortando a Comissão a preparar um plano global de apoio económico à Bielorrússia democrática. Senhor Primeiro-Ministro, aproximando-se a presidência portuguesa do Conselho Europeu no primeiro semestre de 2021, concorda que o soft power e prestígio da ação diplomática e da política internacional da República Portuguesa fará a diferença numa evolução positiva de todos os temas da política externa comum, bem como no estado e evolução das negociações sobre a futura parceria entre a União Europeia e o Reino Unido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora às intervenções do Partido Social Democrata. A primeira delas é do Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Este debate preparatório do próximo Conselho Europeu exibe uma importância cada vez maior à medida que nos aproximamos do final do ano, porque, de facto, a celeridade com que temos que encarar a resolução destes problemas urgentes e a necessidade premente, incontornável, de em janeiro a economia poder já beneficiar dos fundos do Plano da Recuperação Europeia, impõem uma pressão que me deixa expectante quanto ao próximo Conselho Europeu e preocupado com os sinais que quer o aligeirar do Código de Contratação Pública, quer a forma como foi conduzida a sucessão do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, podem deixar no ar e podem induzir naqueles que menor confiança aparentam ter em relação ao nosso país e à utilização dos fundos. Sr. Primeiro-Ministro, começa a ser gritante a falta de solidariedade do seu Governo para com as regiões autónomas. O Sr. Primeiro-Ministro expressou a vontade de não recorrer aos empréstimos e ficar-se com os fundos que vêm a título de subvenção. Significa isso que, para as regiões autónomas, aquilo que foi a sua solução para a resolução dos problemas desta crise social e económica foi a liberdade de se endividarem. No caso do país, o Sr. Primeiro-Ministro tomou a opção de beneficiar de fundos que vêm a fundo perdido e não à solução de empréstimo. A semana passada o Governo dos Açores fez uma obrigação